Olá, ouvinte! Aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar mais uma edição do MPB Unesp, podcast elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com artistas, músicos e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é oferecer entretenimento e conhecimento a todos que nos acompanham. Você já ouviu falar de Alfredo da Rocha Viana Filho? Bom, talvez o nome não seja tão familiar, mas obviamente é um personagem bem popular e de extrema importância na música e cultura brasileira. Com vocês, Pixinguinha. Nascido em 4 de maio de 1897 no Rio de Janeiro, filho do músico Alfredo da Rocha Viana, que também era funcionário dos Correios, flautista e que possuía uma grande coleção de partitura de choros antigos. O Pixinguinha aprendeu música em sua própria casa, fazendo parte de uma família com vários irmãos músicos, entre eles o China, com o qual tocou durante um bom tempo. Posteriormente, integrou o famoso grupo Caxangá, ao lado de Donga e João Pernambuco. A partir desse grupo, foi formado o conjunto Oito Batutas, muito ativo a partir de 1919. Já na década de 30, foi contratado como arranjador pela gravadora RCA Victor, criando arranjos eternizados em vozes como de Francisco Alves, Mário Reis, Carmen Miranda, entre outros grandes artistas da época. Autor do clássico imortal Carinhoso, entre outras incontáveis composições, o jovem negro se tornou uma referência dentro e fora do país. Com extrema habilidade e requinte artístico, se tornou um grande flautista, saxofonista, compositor, arranjador e maestro. Pixinguinha passou os últimos anos de sua vida em Ramos, bairro que ele adorava, e morreu em 17 de fevereiro de 1973 na igreja de Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, quando seria padrinho de uma cerimônia de batismo. Foi enterrado no cemitério de Inhaúma. Neste ano de 2023, completa 50 anos de sua morte, e nada mais justo que tratarmos e homenagearmos esse gênio da música aqui em nosso podcast. E para conversar sobre São Pixinguinha, eu vou receber aqui o musicólogo e exímio pesquisador de música e cultura popular, Alberto Iqueda, professor do Instituto de Artes da Unesp. Mas como é de praxe em nosso podcast, antes de conversar com o nosso entrevistado, vamos de som, sim, vamos ouvir 1-0, choro emblemático e bem conhecido de seu repertório. Então com vocês, Pixinguinha no MPB Unesp. Thank you. legal, um belo choro para iniciarmos bem o nosso programa. E agora eu vou chamar aqui esse grande amigo, parceiro de podcasts musicais, pesquisador e musicólogo da Unesp, Alberto Iqueda. Professor, bem-vindo mais uma vez ao podcast Unesp.
Olá, Renato. Um prazer muito grande ouvi-lo novamente, estar aí envolvido em discussões a respeito da música popular, que você também tem conduzido aí no podcast da Unesp e transforma a Unesp numa ponta de lança também sobre alguns assuntos que estão aí meio, né, à deriva e que você está recuperando. Parabéns aí pelo trabalho.
Satisfação toda nossa. Inicialmente, professor, o senhor poderia nos contar um pouco sobre alguns principais pontos históricos que marcaram a trajetória do Pixinguinha?
Bem, o Pixinguinha, Renato, para os músicos, né, para os bons músicos, é a grande referência na música popular brasileira. Ele faz um elo entre aqueles autores importantes que vieram do século XIX, né, que contribuíram muito para a formação, né, para a estruturação da música popular, como Chiquinha Gonzaga, Joaquim Antônio Silva Calado, né, e tantos outros. Então, o Pixinguinha fica nesse intermédio, né? Ele nasce no finalzinho do século XIX, começa a atuar muito cedo, já com 14, 15 anos, atuando profissionalmente, o que era um espanto, né? Ele teve uma formação também a partir da vivência familiar, o pai era flautista também, embora um flautista amador, mas convivia com todos os chorões, com os músicos importantes do Rio de Janeiro aí na década de 1910. E o Pixinguinha teve um irmão muito importante também, Otávio Viana, que era conhecido como China, que é mais velho do que ele e que praticamente levou o Pixinguinha a começar as suas atividades no campo da música e, sobretudo, profissionalmente. Então, com 14, 15 anos, Pixinguinha já era, né, uma pessoa muito conceituada, muito reconhecida entre os músicos. Então eu diria que o Pixinguinha, Pizindim, é a grande música, o grande músico de referência da música popular brasileira. Se fez respeitado não só na música popular, mas também na música de um modo geral e na cultura brasileira, pelo grau de importância e presença que ele teve aí entre 1910 e 1950-60. Foi uma referência mesmo da cultura brasileira.
E professor, em relação às características artísticas dele, o que o senhor pode nos apresentar, sendo que o senhor já sinalizou as influências que ele recebeu das músicas do século XIX, mas também falar do que ele produziu durante sua trajetória?
O espaço, né, atualmente da música popular em que o Pixinguinha se coloca de maneira mais clara e permanente, perene, realmente é a música de choro, né? Ele foi um grande flautista, exímio flautista, tá? Desde menino, então, já foi muito reconhecido entre os chorões como um exímio músico. Mas ele foi também compositor de mão cheia, muito inspirado, uma pessoa muito versátil, e ele tem composições. A grande maioria das pessoas, evidentemente, conhece o Pixinguinha por causa do Carinhoso, da melodia do Carinhoso, que a gente não sabe até hoje exatamente qual é a data da composição, mas com letra, né, do Braguinha, isso foi gravado pelo Orlando Silva em 1937. E aí essa música ficou uma referência, quase que um hino da música popular, ou um hino da canção brasileira. Tá? Mas o Pixinguinha foi tão pródigo, e ele faz essa ponte entre, né, períodos distintos, que o Pixinguinha tem choro, tem maxixe, tem samba, tem valsas conhecidíssimas que estão presentes até hoje, como é o caso né, de Rosa, que é uma música muito conhecida, que teve letra na década de 60, né, com gente da poesia mesmo, que no caso foi o Vinícius de Moraes. Mas ele também compôs lá no início, por exemplo, em 1915, ele tem uma música que é de um gênero chamado One Step, que era uma música norte-americana, um tipo de, sabe, de polca europeia que foi para os Estados Unidos, foi assimilando características dos negros norte-americanos, e aí ele virou uma espécie de marcha que depois passou a ser mais conhecido como ragtime, em algumas vertentes. Então, ele foi muito versátil, realmente, como o músico e, sobretudo, também como arranjador. Então, Renato, eu acho que todo brasileiro, até uma criança hoje em dia, se a gente cantarolar carinhoso, imediatamente vai saber, pelo menos, cantar o refrão. Né? Meu coração, não sei porquê. Tá. Então, essa marca dessa presença sonora do Pixinguinha na cultura brasileira é uma coisa incrível, não só pelas composições, mas também pelos arranjos. Né? Então você pega não só arranjos de músicas dele, né? Um sucesso de 1919, de uma música, de um maxixe que chama Já Te Digo, que é dele, né? E do irmão dele, o China. Ali, a própria introdução da música, hoje em dia ficou na memória. Qualquer músico de choro que toca o Já Te Digo, ele toca a introdução que foi gravada em 1919. Então, a composição em si já é importante. Um sou eu, o outro eu não sei como é. Mas quando tem introdução, para, todo mundo se identifica. Ah, né, é aquela música e tal. Assim acontece, por exemplo, no Taí, grande sucesso, né, gravado em 1930 pela Carmen Miranda. Tá aí, Eu Fiz Tudo, né, que era uma grande referência da música carnavalesca da época das marchinhas, mas a introdução também é muito conhecida. Né? Aí a gente pode pegar o Carinhoso. A melodia é Meu Coração, não sei porquê, mas todo mundo que sabe cantar essa música canta o arranjo. Meu coração, nararira, não sei porquê. Então, ele é conhecido no Brasil inteiro, de todas as gerações, ou por suas composições próprias, ou pelos arranjos. Então, ele é, de fato, uma grande referência sonora, né? Um padrão de excelência, de qualidade, que ficou na música popular e é herança de qualquer brasileiro. A gente nem sabe que aquilo é do Pixinguinha, mas a gente cantarola, sabe? Porque, imagina, década de 30, né? Auge mesmo da música popular brasileira, o Pixinguinha era arranjador, né? Contratado da RCA Victor, né? Uma grande gravadora dessa época e que permanece até hoje, né? Como referência. Mas ele conviveu com todos os músicos, desde a década de 20, 30, 40, né, com Francisco Alves, com Carmen Miranda, né, e todos os cantores famosos dessa época acabaram convivendo com ele.
Sem dúvida. A gente vai chegar até nesse ponto. Professor, mas antes disso, o senhor sabe dizer por que o apelido Pixinguinha?
Porque era a avó, parece que, né, que chamava ele de Pizindinho, que era menino travesso, menino alegre, menino... Né, danado, como a gente diz hoje. Então, talvez isso, né, possa ter gerado. Outros dizem que não, é porque ele teve a bexiga, que é aquela doença, né, que dá algumas alterações na pele, tal, mas que as pessoas não sabiam exatamente como pronunciava e acabou ficando, né, bexiguinha, tal, né? E aí o Mário de Andrade, inclusive, usou essa ideia, né, quando ele escreve o Macunaíma, num capítulo lá que fala de Macumba, ele incorpora essa figura do Pixinguinha e aí denomina, né, de que aparece lá um negrão alto, tal, filho de Ogum Bexiguento, referindo-se à bexiga, que é aquelas marcas que o Pixinguinha tinha. Então, existem algumas possibilidades, essa da avó, que eu chamava de menino travesso, ou o fato de derivar de bexiga, bexiguinha, alguma coisa assim.
Maravilha, esse é o nosso querido Mestre Queda aqui no MPB Unesp para deixar o papo ainda mais bacana. Vamos ouvir a emblemática Vou Vivendo, Pixinguinha, no MPB Unesp. Professor Ikeda, retomando o papo e seguindo aí a trajetória do Pixinguinha, ele participou de um grupo muito emblemático que foi os Oito Batutas. O senhor poderia falar um pouco da relevância desse grupo para nós?
Oito Batutas, Renato, foi o primeiro grupo musical que obteve reconhecimento internacional, o primeiro grupo brasileiro que obteve reconhecimento internacional, e um reconhecimento muito marcante. Eles viajaram em janeiro de 1922 para Paris, né? E ali eles tinham uma programação para ficar talvez um mês, alguma coisa, acabaram ficando 6 meses, tal sucesso que fizeram. E as notícias da época sempre trazem a referência do sucesso que era o Pixinguinha enquanto flautista, menino ainda, muito jovem, né? Então, Oito Batutas foi realmente o primeiro modelo de um conjunto instrumental sólido, com músicos excelentes, na maioria negros. Evidente que existiram músicos, sabe, conjuntos musicais, Chiquinha Gonzaga, desde o final do século XIX, Joaquim Antônio Silva Calado, tinham seus grupos musicais. Mas que obteve essa consagração nacional e internacional foi Oito Batutas, né? Um pouquinho antes, em 1914, surgiu um grupo também importante na vida do Pixinguinha, que era o grupo do Caxangá, porque teve uma música chamada Cabocla, ou Cabocla de Caxangá, que era do músico pernambucano chamado João Pernambuco, tá? E do Catulo da Paixão Cearense, que também cantava, tocava violão, embora cearense, ele, na verdade, nascia no Maranhão. Então, eles lançaram uma música, esses dois, né? O João Pernambuco e o Catulo, lançaram uma música em 1913, que fez muito sucesso.
O Donga também era desse grupo, né?
Isso, o Donga. Então, aí o João Pernambuco formou, por causa do sucesso da música Cabocla de Caxangá, ele criou o grupo Grupo do Caxangá. E aí participava o João Pernambuco, Pixinguinha, o Donga, provavelmente o China também, irmão dele. E esse grupo, na verdade, que acabou gerando depois os Oito Batutas, em 1919. Em 1919, e aí foi um grande sucesso também. Viajaram, excursionaram em várias localidades, estiveram aqui em São Paulo em 1919, ficaram muito tempo por aqui, aí iam para o interior, foram para Campinas, foram para Santos, foram para Valinhos, foram, né, para o interior de São Paulo, aí voltavam e se apresentavam na capital, em teatros diferentes. Então, foi um grande sucesso, realmente. Oito Batutas é a grande referência também de conjunto musical, instrumental e vocal, de repercussão internacional que o Brasil teve.
Agora, professor, eu gostaria de entrar num assunto de certa forma polêmico e que sempre levanta inúmeros embates, ou seja, a relação do Pixinguinha com o jazz e vice-versa. Sempre existiram comentários e informações sobre a influência dele no jazz, sendo até citado por Joe Coltrane, entre outros músicos, né, norte-americanos. Mas também essa mesma relação sempre levantou críticas de que ele se beneficiou do gênero para elaborar sua obra. O que o senhor pode nos falar sobre essa questão?
Essa questão, Renato, é muito controvertida. Eu acho que ainda precisa... é necessário que se façam estudos mais específicos somente para essa questão. Tem várias dúvidas, várias discordâncias, várias polêmicas, e uma delas é a afirmação de alguns jornalistas e alguns pesquisadores de que o Pixinguinha teria tido contato com a música jazzística negro norte-americana somente quando foi em 1922 para a França. Equívoco, equívoco grande. Porque a música norte-americana já se fazia tocar no mundo ocidental pelo menos desde o final do século XIX. Tocava-se ragtime, tocava-se one step, two step, que eram derivações de músicas, né, sobretudo da polca europeia, indo para essas localidades. Ela foi se adaptando. E nos Estados Unidos, isso já se tocava, fazia-se partituras. Sabe? Não existia disco ainda na época, mas os grupos também circulavam. Então, aquele comentário que eu fiz de que os Oito Batutas estiveram aqui em São Paulo em 1919 foi justamente uma época em que, no ano de 1919, ficou aqui em São Paulo, por longo período, um grupo de jazz chamado, de um band leader chamado Harry Kozarin. Né? Harry Kozarin Jazz Band, né? Ou Jazz Band, Harry Kozarin. E aparecia com nomes diferentes, Harry Kozarin Jazz, com Y, né? Harry Kozarin Ragtime Band, coisas desse tipo. Então, você imagina, um músico, né, da capacidade do Pixinguinha, com o sucesso que estava fazendo o Pixinguinha, passando aqui, tendo temporadas, tocando em São Paulo, no momento que o grande furor da cidade, em vários locais, né, em restaurantes e tal, era a Harry Kozarin Jazz Band. Então, não é possível, isso em 1919, eu estou falando. Para 22, tem pelo menos 2-3 anos depois. Então, eu tenho certeza que o Pixinguinha e os Oito Batutas conheceram a música jazzística, pelo menos em São Paulo, se não é que conheceram outros locais. Porque a Harry Kozarin Jazz Band veio da Argentina. Mas é possível que eles já tenham tocado por aqui antes, quando foram para lá. Porque era tudo uma base de navio, Renato. Então, tinha que fazer pinga-pinga. Vinha da Europa, atravessava o Atlântico para os Estados Unidos, pegava grupos, músicos, aí vinha passando, passava pelo Caribe, passava por Recife, Salvador, sabe, Santos, e aí ia para a Bacia do Plata. O Plata, nossa, que era o grande local, né, de reuniões e de concertos musicais no mundo ocidental nesse período. Então, é quase certeza, né? É quase não, é certeza que o Pixinguinha conheceu a música jazzística aqui em São Paulo em 1919, pelo menos. Uma possibilidade disso é que aquele One Step que eu comentei com você, Renato, logo no início da nossa conversa, ele é de 1915. Então, veja só, um músico brasileiro compondo um gênero norte-americano em 1915. Antes dessa história toda que nós estamos falando. Entendi. Então, não tem cabimento dizer que Pixinguinha conheceu a música jazzística em 1922.
Maravilha, que aula que estamos tendo aqui com o nosso grande professor Ikeda. E agora vamos de mais som, aliás, vamos ouvir a canção. Simplesmente Carinhoso, um clássico que se eternizou não apenas em nossa cultura, em nossa música, mas em nossa sociedade. Carinhoso, Pixinguinha, no MPB Unesp. Thank you. coisa linda, hein? É para tirar o chapéu. Ikeda, o senhor sinalizou anteriormente a citação de Mário de Andrade em Macunaíma, fazendo alusão ao Pixinguinha. Apesar do músico carioca não ter se relacionado diretamente com a Semana de Arte Moderna, que por sinal completou 100 anos em 2022, o Pixinguinha fez parte dessa efervescência, desse universo que movimentou a arte e a nossa sociedade naqueles anos, onde aqueles escritores, poetas, músicos e artistas de forma geral buscaram mostrar que havia uma mudança artística no ar. Ele fez parte, de certa forma, desse astral?
Sim, Renato, essa questão que você coloca é muito, muito perspicaz, muito sábia que você está trazendo. Essa relação da música popular que estava começando a ficar comercializada a partir de meios de comunicação, de espetáculos teatrais e o movimento de arte moderna de 1922. Né? Então, quando o Pixinguinha vai em 1922 para Paris, essa ideia de modernidade, não a modernidade do pensamento de alguns autores chamado modernismo brasileiro, mas a modernidade no sentido da atualidade de referências culturais que estavam em dinâmica pelo mundo ocidental, e no caso a música jazzística, o tango argentino também, e aí o maxixe brasileiro já fazendo sucesso desde 1913 em Paris, assim como o tango, sabe? Tanto é que na música popular, na música brasileira, às vezes a gente chamava maxixe de tango brasileiro, porque tango era, então, um termo genérico para se referir-se a determinados tipos de música popular. Então, o Mário de Andrade é outra história também a ser melhor esclarecida. Disse que o Mário de Andrade conheceu o Pixinguinha em 1926, quando o Pixinguinha participava de um grupo, né, de teatro de revista no Rio de Janeiro, e, se não me engano, teve uma peça de revista, né, teatro de revista, parece que chamava Tudo Preto, alguma coisa desse tipo, de grande sucesso do Rio, e que veio para São Paulo em 1926. E aí o Mário de Andrade, sabendo, né, das aproximações do Pixinguinha com o candomblé, com os rituais afro-brasileiros, ele procurou o Pixinguinha para que o Pixinguinha explicasse, né, como que era o candomblé, essa coisa toda. E aí, um dos capítulos do Macunaíma é justamente a parte lá da macumba, e é onde ele descreve não só a Tia Ciata, a famosa Tia Ciata, famosa no Rio, né, como um celeiro, um centro de gestação, né, das músicas populares e do candomblé, essas coisas. Bom, então veja, o Pixinguinha passa a ser um personagem dentro, né, de uma música, de um livro, né, de uma publicação referencial do movimento modernista brasileiro. Mas também não é verdade que o Pixinguinha, sabe, ou que o Mário de Andrade foi conhecer o Pixinguinha em 26. Não é possível. Como é que o Mário de Andrade, que já era famoso, já conhecido, respeitado, em 1917, ele escreveu Oração de Paraninfo, né, numa formatura do Conservatório Dramático, em 1917. Nossa. E aí, quando o Harry Cosarim e quando os Oito Batutas vêm para São Paulo fazer turnê e vai para o interior, e volta, e toca, e vai. Não é possível que Mário de Andrade, numa cidade pequena, então, de 1920, não ficar sabendo. A banda do Harry Cosarim saía, eu acho que no jornal Estado de São Paulo, ou numa das edições, em página, meia página inteira, foto dele.
Sem dúvida, ele sabia, com certeza, né, professor?
Então, o Mário de Andrade era muito sagaz e perspicaz e atento para a realidade. Sabe? Então, teve sim uma aproximação. Pixinguinha fez parte desse movimento do modernismo, da modernidade, vamos chamar assim. Sabe? Ele estava em sintonia. E quando eles foram para Paris, parece-me que estavam lá quatro bandas, né, de música jazzística norte-americana, inclusive com apoio governamental. Tá? Então, claro, chegando lá, o Pixinguinha, quando encontrou aquilo tudo, evidentemente deve ter tido algum convívio bem mais próximo, sabe? Corroborando que era moderno, sabe? Tocar música jazzística. Tanto é que ele dizia, não, nos shows, nas apresentações, eu também toco música americana. Mas eu, né, ele compôs o Mano Step, tem coisa que, né, o Carinhoso mesmo foi acusado lá, quando gravou em 28, falou, não, isso aí, o início é mais um foxtrot do que um choro, alguma coisa desse tipo. Então, tem uma relação muito estreita que merece mais estudo de fato. Tem, inclusive, Renato, um livro interessante, né, da professora Flávia Toni, altamente especializada em marinidade, que chama A Música Popular Brasileira na Vitrola de Mário de Andrade. E ali o que, que ela fez? A professora Flávia pegou, né, os discos, Mário de Andrade tinha vários discos de música popular. Né? Imagina. E aí ele pegava, ele fazia um invólucrozinho, né, e ele anotava, ele escutava de manhã, punha lá os discos que ele ganhava, o que ele recebia, e punha, né, para ouvir enquanto estava fazendo barba, se preparando para o trabalho. E aí ele comentava. Uma coisa que ele comenta num disco de 1929, ele faz uma referência, né, que tem uma música que chama Choro Orquestral, do Desmond Gerald, chama Suspiros. Do outro lado desse disco, era uma música que aparece como Carinhos, Alfredo Viana. Quem é Alfredo Viana? É o Pixinguinha, nós estamos falando de 29. Nada mais é do que Carinhoso, sabe? E o que, que o Mário de Andrade escreveu à mão lá? Né? Ele colocou choros muito bons, né? Choros muito bons. Ele fazia comentário. Então, ele sim se preocupou, né, em fazer comentários sobre coisas, não só do Pixinguinha, como de outros, né, vários autores, tanto de música caipira e tal. Vale a pena, assim, um programa específico para tratar de MPB e Pixinguinha e Mário de Andrade.
Bacana! Então vamos ouvir agora a faixa Lamentos. Com vocês, São Pixinguinha!
Thank you.
Professor, o senhor comentou lá no começo do papo o fato dele ter tocado com grandes nomes da música daquele tempo. Aliás, são grandes nomes até hoje. O senhor pode sinalizar algumas parcerias que ele teve durante sua carreira?
Olha, esses que nós falamos, por exemplo, como ele foi o arranjador de várias músicas, ele era arranjador da RCA Victor. Todos os cantores que participavam lá, mesmo Francisco Alves, tal, eles conviveram. Então, tem essa parceria. Agora, uma parceria composicional, ela ficou muito marcada na década de 40 com um excelente flautista do Rio, que chamava Benedito Lacerda. Então, na década de 40, mais especificamente em 46, o Pixinguinha, talvez por algum problema de embocadura, alguma coisa, ele acho que sentiu que já não estava mais com habilidade suficiente para continuar como flautista. E aí ele passou a tocar praticamente só o saxofone. Tá? E aí eles fizeram, o Pixinguinha se integrou, né, num conjunto regional que o Benedito Lacerda mantinha, e o Benedito Lacerda, além de compositor, era um exímio flautista. Então, o que ele fez? Ele deixava o solo, né, a parte principal da melodia, para o Benedito Lacerda na flauta, e ele fazia uma coisa, uma espécie de acompanhamento, uma coisa de complemento aos solos, né, do Benedito Lacerda. E aí, a partir disso, Renato, existe uma coisa estranha que não foi bem esclarecida. Muitas músicas do Pixinguinha, até anteriores a essa época, passaram a ser gravadas e aparecia Pixinguinha, Benedito Lacerda. Houve algum acordo meio, sei lá, talvez espúrio entre eles. O Benedito Lacerda era um cara muito, sabe, aguerrido, dinâmico, ele conseguia trabalho, serviço, gravação, tudo. Então, talvez o Pixinguinha acabou, sabe, se sugestionando e pode ter oferecido algumas parcerias, né, de algumas músicas que antigamente aparecia só Pixinguinha, de repente começa o Pixinguinha, Benedito. Ué, mas essa música já estava composta antes. Então, parcerias com letra, a gente tem que levar do Braguinha, em 37, né, com o Vinícius de Moraes, já na década de 60, que eram músicas já conhecidas no mundo do choro, na música instrumental, e que quando colocou letra, explodiu do ponto de vista de comunicação popular. Né? Então, eu acho que tem sim grandes parcerias, mas as que são mais conhecidas enquanto trabalho composicional, com necessidade de esclarecer melhor, era Pixinguinha, Benedito Lacerda. Vai lá saber até onde vai de fato essa parceria, ou foi uma benevolência, uma boa vontade do Pixinguinha de dar parceria para alguém que talvez estivesse beneficiando. Né?
Muito bom, muito bom. Professor, existem registros de quantas músicas ele realmente compôs, quantos discos ele tem? Tem alguma média que a gente pode citar? Porque são centenas de composições e dezenas de álbuns. Eu não sei nem o número certo, eu não sei.
É, francamente, eu já procurei também alguns dados disso. Né? Se a gente for pensar, né, que criação de arranjo também é um trabalho composicional, tanto é que eu dei o exemplo que a gente canta Meu Coração, nananina, essas partes. Isso é o Pixinguinha, sabe, arranjador. Ele não só compôs Meu Coração, como ele fez o arranjo. Lananina. Então, aí são milhares, mas eu não sei exatamente o número específico de trabalhos composicionais. Falou assim, não, essa aqui é uma composição só do Pixinguinha, essa é Pixinguinha, Benedito Lacerda. Se juntar os arranjos, tudo, Renato, são milhares, mas eu vou ficar devendo uma resposta mais, né? É bem provável até que algum estudioso já tenha feito esse levantamento, dada a importância dele, mas eu que ainda não sei exatamente como é a numeração, né? A questão da quantitativa de composição especificamente do grande Pixinguinha. São Pixinguinha, né? Parece-me que o próprio, eu não sei se é o jornalista, como é que chama? Ou alguns dizem que é o Vinícius de Moraes que chamava o Pixinguinha de São Pixinguinha, né? Porque ele era essa figura não só sabe, de um gênio musical, uma pessoa boníssima, inclusive, do ponto de vista humanístico, sabe? E parece que o Vinícius andou chamando de São Pixinguinha, e hoje em dia qualquer músico, quando fala em Pixinguinha, sabe, tal, é o São Pixinguinha.
E professor, falando assim, algumas canções agora, tem algumas que o senhor poderia sinalizar que te tocam mais perto por algum motivo, ou que o senhor gosta mais assim de ouvir?
É, Carinhoso, sem dúvida, é a música, né, é o hino do cancioneiro brasileiro. Mas tem várias outras músicas. Por exemplo, eu gosto muito, que eu comentei antes também, o Já Te Digo, que é um maxixe, que é uma referência de rítmica musical. Né? Lamentos, que teve letra, né, do Pixinguinha na década de 60, fez muito sucesso também. Né? Elisete Cardoso cantava isso de uma maneira fantástica, né? E ficaram como referência. E aí tem algumas músicas que são mais do tipo polca, né? Que são as mais antigas, por exemplo, e que quase que não existe, só quem conhece mais são os chorões. Tá? Então, eu não lembro aqui exatamente, tem um choro muito conhecido dele também, que é da década de 20, chama 1-0, que é uma referência que ele faz a uma partida de futebol que teve no Rio de Janeiro, num campeonato sul-americano. Então, essa música também é muito tocada pelos grupos de chorões. Deixa eu ver, a Rosa, né, que também recebeu letra, e a melodia é de 1917, mas isso só foi conseguir letra também e gravada em 1937, justamente num lado em que tinha o Carinhoso, no outro lado do disco, então, né, eram só dois lados, em 1937, Rosa, que é uma valsa, tu és divina, né? Famosíssima na voz do Orlando Silva, também eu gosto muito dessa música. Né? Então, eu acho que são algumas músicas aí conhecidas, talvez possamos lembrar também de Vou Vivendo, e aí já é Pixinguinha e Benedito Lacerda. Não há um grupo de choro que não toque Vou Vivendo, ou Ingênuo. Ingênuo é um choro só do Pixinguinha. Né? Falando em gêneros mais antigos, tem uma muito conhecida, chama O Gato e o Canário, que é uma polca, né? Daqueles gêneros mais antigos que vem do século XIX. Então, os chorões também tocam muito essa música, chama O Gato e o Canário. Muita gente acha que é choro, mas não, é do gênero polca. E aquele One Step, né, que eu comentei, lá de 1915, que também alguns grupos de choro mais recentes, a partir de uma partitura que foi publicada, começou a gravar também com arranjos mais recentes, e na maneira que só tem a melodia. E aí cada um que toca encontra um jeito de tocar essa música. Eu acho que essas, mas claro, são dezenas e dezenas de grandes sucessos que a gente passa aí programas e programas lembrando dessas músicas.
Legal. E na sua opinião, qual o grande legado do Pixinguinha para a cultura e a música brasileira? Porque não se trata só da obra dele. Faz um tempo que a gente vê muitos jovens músicos, bons inclusive, tocando choros em bares e outros espaços, né? Parece que é um movimento contemporâneo, né? Algo que está muito presente, é isso mesmo?
O Pixinguinha, eu diria que na música popular, até hoje, ele é a grande referência da música popular. Assim como a gente tem Heitor Villa-Lobos, mais ou menos contemporâneo do Pixinguinha, como grande referência da chamada música clássica, música erudita brasileira, na música popular é Pixinguinha. Não há discussão sobre isso. Né? Qualquer músico, e você lembrou bem, né, que vai para o campo do choro, é São Pixinguinha. Sabe? É um grande altar da presença sonora desse gênio da música popular. E aí, Renato, ele transpõe, eu acho que esse imaginário de músico para um imaginário de ser humano, sabe? Um sujeito que conviveu, que se relacionou muito bem com todos os músicos, sabe? E que foi criando essa imagem, né? Ele negro, né? Praticamente no mundo do choro tal, não se distingue, nem se lembra que Pixinguinha, sabe, poderia ter sofrido preconceito, e com certeza sofreu preconceito, porque ele acabou superando com a sua imagem, com o seu convívio, esse imaginário, sabe, de, de excelência cultural, musical e de ser humano. Né? Então, eu acho que o grande legado é essa imagem, essa presença simbólica de um brasileiro, sabe, genial, de um brasileiro que contribui, que deixa uma marca para a posteridade, a partir daquilo que ele sabia fazer muito bem e da sua condição humana.
Agora, antes de finalizarmos, tem uma questão que eu considero importante a gente abordar aqui, que é Pixinguinha e negritude. Hoje nós temos a pauta sobre questões raciais bem presente em nossa sociedade. O que o senhor pode nos falar, professor, sobre os desafios do Pixinguinha em relação à negritude, ao racismo? Que tipo de desafios ele passou nesse sentido?
Para lembrar uma coisa básica nesse aspecto de preconceito, Renato, em 1922, quando foi muito divulgado a partida em janeiro de 1922 do navio com os 8 batutas, alguns dias depois, num jornal de Recife, saiu artigos em dois jornais diferentes. Um acho que se chamava Diário de Pernambuco, outro Jornal do Comércio, alguma coisa. Mas fazendo uma crítica feroz, né, dizendo que o Brasil não podia ser representado por pardavascos, né, referindo-se Nossa. Aos negros ou menos negros. Então, fala, como é que o Brasil, sabe, permitiu que um grupo de pardavascos, né, vão para Paris para representar o Brasil como músicos. Então, isso mostra, e o outro jornal também foi muito, muito crítico nesse aspecto, mas evidentemente outros jornais estavam tecendo grandes elogios à música que se fazia, até porque havia um grande interesse. Nós vivíamos um período de um forte nacionalismo. Então, Pixinguinha, eles, quando começaram lá no grupo do Caxangá, eles faziam muita música de gêneros nordestinos, né? Faziam cocos, emboladas, toadas, que eles chamavam de toada nortistas na época. Então, eles eram muito reconhecidos, tanto é que o Mário de Andrade tinha um ouvido sempre muito atento para aquilo que se gravava também, porque tinha música de candomblé, músicas de coisas de rituais religiosos, e Pixinguinha e outros músicos dos 8 Batutas tinham uma ligação muito forte desde o final, né, antes, lá pelo final do século XIX, com a casa da Tia Ciata e outras líderes religiosas afro. Então, eles foram motivos de muito preconceito, mesmo de grandes críticas, mas conseguiram superar isso para a história, né, do Brasil, para a cultura brasileira, em função da qualidade daquilo que eles realizaram naquele período.
Muito bom. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast. É sempre uma honra tê-lo aqui. Aulas fantásticas. Muito obrigado mesmo por mais esse papo. E deixa aí suas considerações finais.
É, só agradecer novamente esse convite, parabenizar pelo podcast que está indo tão bem, tão dinamicamente modificado de um tempo para cá. E parabenizar, dizer que é ótimo, né? Que é o Nesp tem uma preocupação com esse aspecto, sabe, da cultura brasileira, que é música popular, que é um grande, né, referencial da cultura brasileira ainda hoje. E começou lá embaixo, Pixinguinha, 8 Batutas e outros músicos importantes daquele período.
Maravilha! Esse foi o nosso querido musicólogo e grande professor da Unesp, Alberto Iqueda. E para finalizar, vamos de Rosa, citada pelo nosso mestre. É isso aí, salve São Pixinguinha, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp.
Tu és divina e graciosa estátua majestosa do amor, por Deus esculturada e formada com ardor, da alma da mais linda flor de mais ativo olor, que na vida é preferida pelo beija-flor. Se Deus me for é tão clemente aqui neste ambiente de luz, formada numa tela deslumbrante e bela, o teu coração junto ao meu lanceado, pregado e crucificado sobre a rosa e a cruz do arpante peito teu. Tu és a forma ideal, estátua magistral, alma perenal do meu primeiro amor, sublime amor. Tu és de Deus a soberana flor. Tu és de Deus a criação que em todo o coração sepultas o amor. O riso, a fé, a dor em sândalos olentes cheios de sabor. Em vozes tão dolente como um sonho em flor. És late estrela, és mãe da realeza, és tudo enfim que tem de belo em todo o resplendor da santa natureza. Perdão se ouso confessar-te, eu hei de sempre amar-te. Ó flor, meu peito não resiste. Ó meu Deus, quanto é triste a incerteza de um amor que mais me faz penar em esperar, em conduzir-te um dia ao pé do altar. Jurar aos pés do Onipotente em prece comovente de dor, e receber a unção de sua gratidão depois de remir meus desejos em nuvens de beijos e de te envolver até meu padecer de todo fenecer.
Podcast Unesp.